Você está ouvindo 7 Pontos.
E a nossa casa em si, ela é uma casa, quando nós começamos, né, quando eu comecei a gira, nós estávamos em 4 médiums. E o Pai Miguel começou a gira e falou, ó, essa gira, ela vai crescer e ela vai ser uma casa de mulheres. Então vão ter muitas mulheres. Uhum. Acho que pela influência de Oxum, né, e tudo mais. E aí, isso hoje, depois de 3 anos, assim, eu digo que 90% hoje do cama é feito por mulheres, né? Uhum. É um ou outro gato pingado ali e eu que estou junto ali que estamos na casa. E muitos jovens. E aí, assim, eu dou graças a Deus, claro, deles procurarem a casa, mas de uma mesma maneira eu fico preocupado porque a falta de diálogo hoje entre filho e pai está fazendo com que eles busquem desesperadamente algum refúgio, algum porto seguro. Uhum. E aí me preocupa porque, assim, os que eu ainda consigo recolher lá, ok, a gente vai cuidar, mas quantos estão buscando orientação e muitas vezes a orientação não é a mais adequada, sabe? A gente tem uma Umbanda muito na casa, muito libertadora, né? A questão do livre-arbítrio, ela é essencial. Sim. Então, de maneira nenhuma, eu vou dar um comando, alguma coisa assim, que corte o livre-arbítrio da pessoa. Tanto que, por política da casa, né, que o Pai Miguel pede, eu jamais vou falar assim, olha, você tem que estar aqui nessa casa.
Uhum.
Né? O discurso é sempre assim, olha, se você quiser conhecer a Umbanda, você pode assistir as giras aqui ou em outro local, né? O Pai de Santo pode indicar outra casa para você que fique mais próximo, como eu já tinha dito, né? Mas a opção é sempre sua. E nunca permita que um dirigente fale, ah, não, você tem que estar aqui, né? Você tem que estar aqui porque você tem uma missão. E pior ainda, né? Que eu já peguei casos assim, infelizmente, né? Se você não desenvolver, o espírito vai ficar bravo com você.
A vida vai andar para trás.
Vai andar para trás, nada vai dar certo.
Uhum.
Então a gente acaba quebrando esses preconceitos, né, que existem. E muitos jovens. A gente tem uma casa assim que tem muitos jovens. E aí, eu como dirigente, eu preciso mudar algumas coisas do que eu aprendi, por exemplo, com a Mãe Jô, que é uma referência para mim, né? Porque eu aprendi uma Umbanda que ela é um pouco mais lenta. Uhum. Né? Então, muitas vezes, o médium tá ali 7, 8, 9 anos, cambonando, né? Aí vai conhecer o nome da entidade, aí vai riscar um ponto. Hoje, com essa juventude, eu vejo que alguns conceitos, principalmente de fundamento, precisa ser muito mais rápido. Você precisa passar mais rápido. Eu não estou dizendo atropelar o desenvolvimento espiritual, mas a questão de informações precisa ser mais rápido, porque a gente está num mundo hoje muito rápido.
Sim.
E aí, para você perder a atenção deles, para que eles, né, comecem a olhar para o lado, para um local que diz que faz isso, aquilo, né, completamente errado, é muito fácil. Então, eu preciso a todo tempo estar me atualizando, né?
Uhum.
Pra poder estar no ritmo deles, pra que a gente possa rodar a casa do jeito que tem que ser. Então, muitos jovens procurando. Eu digo que do tempo que eu ia com a minha tia-avó no terreiro, a gente ia praticamente escondido.
Sim.
Eu ia pra Londrina, que o terreiro era lá. Ela não vestia o branco, né? Ela me pegava no canto assim, vamos no terreiro. Inclusive, muitas vezes, né, pessoas da família, às vezes, tinham preconceito. Vamos no terreiro junto comigo. Eu tinha 6, 7 anos de idade. Uhum. E a gente ia escondido. Parecia que eu estava cometendo um crime.
Sim.
Né? Aí, rolava a gira, acontecia tudo, ela tirava o branquinho dela, tirava a roupa, né? Guardava e a gente voltava. E aí tinham muitos segredos, né? Não, isso você não pode aprender agora, né? Como descobrir o orixá, né? Como jogar o obi. Não, isso aqui você não pode descobrir.
Uhum.
São pontos que na minha casa eu abro. Não tem por que de esconder, né? Claro, óbvio que aqui eu não vou falar, porque senão vai ter pai, você não vai ficar bravo comigo.
Uhum.
Mas lá na nossa casa é aberto. Os médiums, né? Tem que ser médium da corrente, né? Não vou explicar para quem tá na assistência, porque daí falta fundamento básico, né? Para entender isso. Mas os médiums em si, eu uma, duas, três vezes já expliquei, ó, funciona assim, né? Para que eles tenham esse conhecimento, né? E principalmente para que eu acredite na responsabilidade deles. que eles não vão sair daí jogando o obi para os outros, vendendo, né? Ah, quer descobrir seu orixá, né? Então, assim, eu acabo colocando a responsabilidade neles, né? É, exigindo essa responsabilidade, o retorno é muito positivo, porque...
E isso é uma coisa muito legal da Umbanda, e talvez isso tenha a ver também com ter tantos jovens vindo para a Umbanda.
Exato.
Porque a Umbanda não te condena ao fogo do inferno.
É, exatamente.
Né? Você não vai, você pecou, vai arder no fogo do inferno, uhum, e acabou, né? Jesus vai vir arrebatar e você não vai ser arrebatado, é, porque a Umbanda não tem isso. Então, assim, o que, que a Umbanda chama aos jovens? Isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Por quê? Porque tudo tem consequência na vida.
Uhum.
É isso. Mas você quer fazer? Né?
Faço, acho, né?
É o que você falou agora, da responsabilidade.
Exatamente.
Eu estou te passando as informações. As entidades estão aqui dizendo, né, o que, que é o bom, o que, que é o bem, o que, que vai te trazer coisas boas. Enfim, se você não quiser... Porque a gente... E aí, nisso entra coisas que são básicas. Tipo assim, a sua sexualidade é a sua sexualidade.
Exatamente. Eu não tenho nada a ver com
nada
isso.
Nada a ver,
entendeu,
com isso.
Isso não vai mudar nada, né?
Você está prejudicando alguém com o que você está fazendo? Não? Então tá tudo bem, né? Essa liberdade de ação, né? De, que a Umbanda dá... Sem esse sem julgamento, sem essas regras impostas que te dizem que você vai estar numa condenação eterna. Isso tudo está trazendo os jovens também para a Umbanda.
É, eu digo assim, a Umbanda ela me desconstruiu de todas as maneiras possíveis.
Uhum.
Tá? A própria história do Pai Miguel foi algo assim que, em um desenvolvimento, ele contou a história dele, foi escravo, né?
Uhum.
E aí, quando estava já aqui no Brasil... O dono dele, né, comprou ele, criança, para que ele brincasse junto com o filho, né,
uhum,
do dono da fazenda, brincasse na casa grande. E eles criaram uma amizade e criaram algo maior do que uma amizade. E aí aquilo para mim assim
que coisa
me desmontou,
linda.
Porque eu falei, meu Deus, né? E daí a mensagem disso depois ela é maior ainda, porque depois que ele explicou, né, que ele tinha, né, amor,
uhum,
né, pelo filho, né, desse fazendeiro e vice-versa, e que era, né, a alma gêmea dele,
uhum,
era quem ele vivia, né, ele pegou e falou, o que eu era pra vocês? E aí a primeira resposta que vem é, homossexual, gay,
uhum,
né? E aí ele falou, não, ele falou, vocês têm um pensamento raso do que é. Ele falou, eu sou simplesmente amor.
Sim.
Sem julgar, sem gênero, sem... É simplesmente, uhum, amor. E aquilo, assim, bateu tão fundo em mim que... muitas vezes a gente tem coisas internas, né, que a gente,
uhum,
precisa quebrar, né? E me quebrou de uma maneira, assim, que hoje é exatamente o que você falou. Eu não tenho que julgar, né, a questão de gênero, as opções da pessoa. Porque se ela está sendo guiada pelo amor, independente, né, do que é, né? Então, assim, esse é um ensinamento que eu guardo muito. Eu busco sempre passar para os médiuns da casa, exatamente para acabar com essa questão de julgamento, sabe? Nós temos, né, pessoas LGBTQIA+,
uhum,
lá na casa, e eu trato, assim, normal, eu não tenho que fazer nenhum tratamento diferenciado, né?
Sim.
Simplesmente eu respeito a pessoa. Né? Respeitar a pessoa, amar a pessoa, esse é o essencial. As opções dela, pra mim, não importa.
Gente, que coisa mais linda. Que história linda!
É,
olha
lindo.
Só onde a Aruanda nos leva.
Fiquei bem impressionado. Assim,
que maravilhoso ouvir isso. Porque a gente tem muito... Ai, gente, o fato é que quem se apaixona são as almas, né? Não são os corpos.
Exatamente.
São as almas. Se a alma tá no corpo feminino ou masculino, é outro assunto.
É.
Que coisa linda saber disso da Umbanda, porque ainda tem muito pai de santo que não vai ouvir isso dessa forma, que não vai entender, não, índio, caboclo, imagina se um índio vai se apaixonar por outro índio. Vai, gente, por que não?
Né? Parece que é algo que foi criado agora, né?
Exato!
É algo que não existia, né? Nunca
Exato.
Existiu, né?
Exato!
Só que aí perde-se um conceito, né? Como você disse, almas, né? Hoje eu posso vir homem, amanhã eu posso vir mulher. Então isso é algo muito nosso, né? É uma caixinha que a gente tem. A gente sempre tenta se colocar em caixinhas,
exato,
né?
Exato.
E para eles lá isso não importa, isso não interessa, entendeu?
A gente foi... E outra coisa, nossa alma é milenar, né?
Exato.
Bem isso. A sua alma gêmea hoje... É, vocês já podem ter sido homem e mulher numa encarnação, hoje vocês estão os dois em corpo de mulher, hoje vocês estão os dois no corpo de homem, ainda é aquela alma que você ama.
Exatamente.
Né? E vice-versa, sua alma gêmea hoje pode ser um filho seu, pode ser sua mãe, pode ser seu pai.
Exatamente.
A gente está falando de almas que têm, que são complementares, que se amam de verdade, que já viveram milênios juntos, e elas podem estar em qualquer corpo, em qualquer pessoa.
Essa estrutura familiar, né? A gente que se prende muito nisso,
uhum,
né? Tem um filme do Robin Williams, Além da Vida, eu acho que
uhum,
é. E aí, no final, o filho era o professor e inverte tudo. E daí, uhum, inclusive, explica, né, o ensinamento, né? Ele fala, uhum, a gente precisou trocar os papéis... Porque senão a tua posição de hierarquia, você não iria ouvir o seu filho.
Exato.
Porque você acha que sabe mais do que ele, porque você acha, né?
Uhum.
E então, aqui, esse filme, ele traz um ensinamento exatamente sobre isso, né?
Tudo.
A gente que se prende nessa questão de pai, filho, isso é desnecessário. Para o plano espiritual, isso não conta, né?
Exatamente. Quando a gente entender que nós somos espíritos usando um corpo, tudo muda.
É.
Né? Porque por enquanto a gente acha que é um corpo e é isso aqui que manda. Oxi. Mas nós estamos caminhando para lá e a Umbanda faz um papel maravilhoso nisso, né?
Faz. Na nossa casa, inclusive, a gente quebrou um conceito, né? E aí, novamente, por favor, pais e mães santos, né? Cada casa
na
tem o seu caminho,
casa,
né? Na nossa casa, né? Tá tudo certo desde que busque o Criador, né?
Uhum.
Lá nós trabalhamos com 10 orixás, né? Então, uhum, são 7 orixás da direita e 3 orixás da esquerda. Então, nós temos filho de Omolu, nós temos filho de Nanã, nós temos filho de Exu, né?
Oh, Exu também!
Também.
Deus, precisamos falar sobre isso também, porque de Omolu e de Nanã, conheço algumas casas maravilhosas que também já cultuam, mas
sim,
Exu...
Temos filho de Exu. Até uma história, né? Esse sábado, né? O filho, ele tá para entrar na casa, a gente pede para que vá ali um número de giras, né?
Uhum.
Até para ver se é isso mesmo, para ter certeza, né? Só que eu já tinha jogado o Obi dele antes, e deu o filho de Exu.
Uhum.
E aí, eu conversando, aí ele veio as giras, na quarta gira ele vem pra conversar comigo, pra entender, né, até pra ver de que maneira que eu vou poder ajudar ele, né, ser o condutor ali do desenvolvimento dele, como pessoa espiritual.
Uhum.
E aí, ele me fala, não, porque eu estudo comunicação, porque eu sou muito comunicativo, isso, aquilo, tal. Aí no final da conversa, né, eu falei, então você vem com a tua roupa branca, tudo, você já sabe qual é o teu orixá? Ah, já, o senhor já jogou pra mim. Eu falei, qual é? Daí ele falou, Exu. Aí eu fiquei assim, meu Deus, né, porque Exu é muito orixá da comunicação,
sim,
né?
Sim.
Aí é esses pequenos milagrezinhos que a gente descobre depois, que é interessante a gente ver, né? Aí ele, não, eu sou muito comunicativo, tô estudando pra isso, quero fazer, né?
Uhum.
E deu o filho de Exu. Aí eu fiquei admirado, assim. Isso
tá
aconteceu
sempre certo, né?
Nesse sábado.
Uhum.
E aí, voltando, né, nessa questão dos 10 orixás que nós temos, e o zelador, que em outras casas é o pai de cabeça, ele não está limitado ao caboclo.
Uhum.
Então pode ser um preto velho, pode ser um Exu, pode ser uma pomba gira, exatamente por esse conceito de igualdade, né?
Sim.
Porque muitas vezes, e novamente, não julgando, né? Cada casa tem o seu fundamento e o Pai de Santo explica o fundamento. Mas na nossa casa, o Pai Miguel, ele traz muito essa questão de liberdade. E ele colocou assim, por que que o Exu não pode ter um filho, né? Por que que a pombagira não pode ter um filho?
Lógico!
Né?
Uhum.
Eu, em determinadas casas, eu não posso ser o seu zelador.
Uhum.
Você entendeu? Por que limitar? Por que essa limitação? Né? Existem várias explicações, mas isso, para quem não conhece a religião, pode parecer algo assim, caboclo é mais do que Exu, preto velho é mais do que Exu. Né?
Uhum.
A preta velha é mais do que a pombagira. E é um engano tremendo, entendeu? Existem Exus pombagiras com luz, né, muito maior do que uma boa parte de preto velho, né, de caboclo e assim por diante. Então, a gente não tem essa limitação na nossa casa, né? É, eu fiquei preocupado de início, porque é algo novo. Eu falei, meu Deus, como que isso vai estruturar? Mas aí eu sempre aprendo, né? Deixa na mão dos espíritos que tudo vai se resolver. E se resolveu. É, a gente tem um fundamento hoje, né? Que faz muito sentido para mim. E para quem tá lá também faz muito sentido. E a gente segue dessa forma.
Que coisa maravilhosa. Meu Deus, essa entrevista tá tomando outra direção. Nós nem falamos dos ritos ainda.
A gente nem falou ainda.
É porque tem tanta... Olha quanta coisa!
É, bastante.
Gente, obrigada, Aruanda! Muito obrigada, Aruanda! De novo, eu só aprendo aqui. Eu só aprendo. Que coisa maravilhosa. É, a gente já comeu o intervalo inteiro. Já tá quase no próximo. É, dá pra juntar, Marcinho? Aí, Marcinho! Então vamos pro intervalo, que eu tinha que ter feito um 1h20, o outro é 1h40, eu já...
A gente já tá quase 1h40
já. 1h40 já. Vamos lá, então, pro intervalo. E ó, nem espirrei, nem tossi, gente.
Ah, eu também não, eu tô...
Você viu? Aruanda.
Você está ouvindo 7 Pontos.